Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Jean e esse é o meu podcast que fala de psicologia e neurociências aplicada a uma vida melhor. Vou deixar com vocês hoje aqui o áudio referente a uma aula do curso dos quatro níveis do eu. Se você se interessar, o link está aqui na descrição. E essa é a última aula desse curso, né? Então essa aqui é a parte 2 da aula sobre o nível 3, né? Então, se você gostar, pode adquirir o curso completo, mas de qualquer forma, é uma aula bem completa e vai falar ali sobre sentido, felicidade e sobre algumas outras temáticas relativas a essa questão de mudança, essa questão de propósito, sentido, felicidade e como superar as dificuldades. Então, fique aí com o áudio da aula dos quatro níveis do eu.
Então tá, pessoal, agora a gente vai para a segunda aula aqui do nível 3, né? A gente parou, se não me engano, vamos ver aqui, a gente parou aqui nesse item 3.4. Então, hoje a gente vai continuar falando do nível 3, dos níveis do saber, né? E hoje a gente vai falar sobre sentido, sofrimento, enfrentamento e felicidade. Então, começando pelo sentido. Começando por que que é importante a gente falar sobre esse papo de sentido, né? Isso virou meio que uma moda falar sobre sentido, né? Por que que será que a gente fala tanto sobre isso? Por que que será que isso é um assunto interessante hoje? Porque se você parar para pensar, a modernidade, ela permite com que você se pergunte isso, né? Você não tem mais o enfrentamento das questões da natureza. Você não tem mais, por exemplo, que enfrentar padrões de sociedade, de o que você vai ser, o que você vai fazer. Então, ao mesmo tempo, quando surge a modernidade, né, a gente consegue ter muitas escolhas. E o nosso corpo, a nossa biologia foi preparada para sobreviver e não para a gente buscar sentido, né? Então, esse tema do sentido nunca foi uma preocupação humana até a época que a gente chama de modernidade, né? Até a época que foi possibilitada pelas revoluções tecnológicas que a gente sofreu como sociedade e que aconteceram. Então, não fazia sentido você se perguntar qual era o sentido da tua vida se você estava lá, por exemplo, num sistema feudal. Então, o que que acontecia? Você tinha que viver, né? Você tinha que fazer as suas atividades, você tinha que fazer o que você tinha que fazer, e não interessa qual o sentido das coisas, né? Não interessa qual o sentido da tua vida. Na verdade, isso não era uma questão. Agora a gente consegue ter mais tempo sobrando, digamos, né? Tempo que a gente não está correndo atrás da sobrevivência, então a gente se pergunta qual que é o sentido da gente estar aqui, que é a grande pergunta da filosofia, né? Qual que é o sentido da gente viver, o que que a gente está fazendo aqui, o que que a gente veio fazer aqui, para onde a gente vai, da onde a gente veio. E aí você pode perguntar, né? Que é a pergunta do niilista, né? Qual o sentido se todo mundo morre no final, né? E aí a filosofia pragmática vai responder que o sentido é resolver os problemas da tua vida. O sentido não tá numa coisa abstrata e longe. O sentido tá na materialidade da tua vida, né? Então, antes o sentido tava em sobreviver. Agora não tá mais. Porque agora é fácil, digamos, entre aspas, para grande parte da população mundial é fácil sobreviver. Então a gente fica se perguntando o que mais tem aí, né? Já que, se você parar para pensar, a gente passou 400 mil anos sem se perguntar isso. Qual é o sentido da gente estar aqui ou da gente estar fazendo isso? A gente estava preocupado em achar comida. Então, aquela velha história de que o nosso corpo não se adapta tão rápido quanto as mudanças sociais e tecnológicas, né? E todas as mudanças sociais e tecnológicas permitiram com que a gente tivesse tempo para parar e pensar, né, no que a gente está fazendo aqui. E aí eu uso essa metáfora do poço e da ponte para dizer que Existem formas de você colocar sentido no teu sofrimento, né? Vocês já devem ter visto, ouvido eu falar sobre essa questão de você transformar o sofrimento em algo que tenha sentido. E para você transformar o sofrimento em algo que tenha sentido, basta você usar esse sofrimento para chegar até algum lugar, né? Usar esse sofrimento para que ele seja ponte entre você e alguma outra coisa, entre você e uma causa maior, entre você e uma vida diferente, enfim. Então, como encontrar sentido, né? Como encontrar sentido? Essa é uma grande pergunta. E a filosofia vai dizer que não tem como encontrar sentido, ou pelo menos não tem como ensinar alguém a encontrar sentido, né? Tem um filósofo chamado Kierkegaard que vai falar sobre sentido, em três níveis, né? Então ele vai dizer lá que você consegue encontrar sentido, nas sensações, na estética, você consegue encontrar sentido na beleza do mundo, você consegue encontrar sentido, na conduta moral, né? Em você ter virtudes, você consegue encontrar sentido na vida religiosa. Essa é a resposta dele. O Viktor Frankl vai falar que você consegue encontrar sentido amando alguém, né? Ou respondendo a uma causa maior do que você, ou justificando o teu sofrimento, que é a hipótese que eu sempre trabalho. Então, assim, não é honesto intelectualmente você dizer para as pessoas que elas podem encontrar sentido de forma nenhuma. Se você for pegar ao pé da letra o que diz a filosofia e o que dizem os grandes pensadores. Mas aqui a gente não está muito preocupado com os grandes pensadores e sim com um projeto de vida prático, né? Então, eu digo sim, tem como você encontrar sentido, né? E se você pegar esses filósofos que dizem que a beleza, né, o contato com o belo, o contato com as causas, com a missão de vida, isso produz sentido, a gente consegue entender que o nosso sofrimento ele pode estar sendo experienciado de uma maneira vil, né? De uma maneira vã, assim, de uma maneira solta, de uma maneira sem justificativa, sem sentido. Então, essa minha grande tecla que eu fico sempre batendo, né? Que se você olhar para trás das dores que você já consegue suportar, se você olhar para as dores que conseguem ser experienciadas sem que você sucumba, você vai encontrar ali um sentido. Você vai encontrar ali um motivo pelo qual essas dores que você tá sentindo, elas ainda são suportadas, porque se você não tivesse suportando elas, você não estaria aqui, né? Então, dá para supor que você tem algum sentido para enfrentar esses problemas que você está enfrentando. Então, quando você olha para o lado ruim da tua vida, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades, e você se pergunta por que que você não desistiu ou por que você não desiste, quando você faz essa pergunta, a resposta que vai surgir é o sentido, né? O sentido prático. O sentido num sentido prático, né? O sentido, né? O meaning, essa palavra em inglês que significa propósito, sentido. É o meaning num sentido mais prático. Agora, o meaning num sentido filosófico, aí eu deixo para os filósofos e eles vão dizer, né? Que você consegue encontrar dessas vias aí. O Viktor Frankl trabalha as deles, o Kierkegaard trabalha as deles. Né, os filósofos existencialistas e tudo mais, né, cada um vai dizer que existe como encontrar sentido, não existe, a vida tem sentido, não tem sentido, tudo é determinado, tudo é acaso ou não é. Enfim, isso é uma discussão filosófica. O que eu quero aqui é ressaltar sempre para vocês que o sofrimento ele vai ser visto diferente se você tiver sentido por trás daquele sofrimento, se você tiver aquele sofrimento como algo para além da tua realidade e algo que vai te levar para algum lugar. Se você conseguir interpretar as tuas lutas, as tuas dores, os teus sofrimentos dessa forma, vai ser diferente o modo como você experiencia essa dor. Então, a gente já entra aqui no tema o que que é sofrimento e o que que é dor, por que que a gente sofre? Como lidar com o sofrimento? Será que sofrer é inerente à vida, né? E eu sempre trabalho essa hipótese. Existe uma carga de sofrimento inerente em cada situação difícil. Você não tem como dizer que perder o emprego é bom, né? Como muitas pessoas fazem crer aí com um falso budismo de botequim. Não é que as coisas não tenham carga de sofrimento. Elas têm uma carga de sofrimento. Só que essa carga de sofrimento, ela não é dada de acordo com a situação num nível certo. Então você, se você perder o emprego, não existe o nível 7 de sofrimento, né? Se você é chutado de um relacionamento, não existe um grau certo de sofrimento para cada situação. Existe uma mediação entre aquela dor que é sentida e aquela dor que é introjetada, né? Existe entre essas duas dores, ou seja, aquela dor que existe no mundo e aquela dor que sai do teu processamento mental, ou seja, a tua reação aos fatos, entre o fato e a tua reação aos fatos existe um processamento mental. E eu sempre digo que existe uma dor adicional, que é a dor secundária, o sofrimento secundário, que provém da evitação ou do modo disfuncional de enfrentamento, ou da negação. Então, por exemplo, você pode ter ansiedade e ter medo de ônibus, aí você evita o ônibus. Ou você nega que tem medo de ônibus, ou você não enfrenta esse medo de ônibus. O que que vai acontecer com a tua ansiedade, né? Como eu sempre conto que eu tinha uma síndrome do pânico quando eu entrava em ônibus. Sempre aumenta, né? Então, existia uma certa carga de sofrimento inerente a eu ver um ônibus. Se bem que um ônibus não tem uma carga de sofrimento inerente quando você vê, né? Você aí que não tem uma síndrome do pânico, alguma coisa do tipo, quando vê um ônibus não sofre. Eu sofria por quê? Porque eu tinha um gatilho naquela situação do ônibus, de estar fechado no ônibus, e esse gatilho me tornava suscetível a sentir certas emoções de ansiedade e medo. Agora, isso era uma carga de sofrimento inerente àquela situação do ônibus. Só que ela não era imutável. Essa carga de sofrimento, ela poderia ser diminuída. E como que ela poderia ser diminuída? Ela poderia ser diminuída se eu deixasse de evitar, né? Se eu deixasse de trabalhar as coisas de um modo disfuncional, enfrentar de um modo disfuncional, distorcer as coisas. Se eu conseguisse enxergar a realidade um pouco melhor como ela realmente era, que estava tudo bem, eu estava dentro do ônibus e estava seguro, ou se eu parasse de negar que eu tinha esse problema. Então, sofrer é inerente a viver. Eu acho que sim, né? Mas existe aquele velho ditado, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí, claro que a gente teria que definir o que é dor e o que é sofrimento para falar disso, mas o que as pessoas falam quando estão querendo dizer essa frase, né? E até o Jon Kabat-Zinn fala disso no livro dele, Viver a Catástrofe Total, que é a Bíblia do Mindfulness. Ele diz isso, que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Quando você batuca teu dedo na quina de uma mesa, a dor é inevitável. Não tem como evitar. Nem os monges budistas que meditam há décadas conseguem evitar o impulso da dor, porque é um impulso elétrico e químico que vai achar seu destino, ou seja, vai achar o lugar para ser disparado, né? Agora, você pode topar com o dedão na quina da mesa e ficar o dia todo reclamando disso. E aí que vem a parte do sofrimento opcional, entre aspas, né? É aí que vem a ideia do sofrimento ser em parte opcional. Porque você não vai conseguir evitar de dar uma topada com o dedo nas coisas, mas você pode evitar de ficar depois, por meses ou anos, ruminando, né? Remoendo aquilo. Então, a gente pode dizer que, além do sofrimento, existe o autossofrimento. Isso aqui é uma palavra que eu coloquei lá no livro, não tirei de lugar nenhum. É o modo como eu achei interessante de explicar para as pessoas que quando a gente atende alguém, geralmente a pessoa não está sofrendo pela situação. É muito difícil uma pessoa estar sofrendo pela situação. Geralmente a pessoa sofre pela interpretação dela da situação. Claro, uma vez eu atendi, por exemplo, uma mulher que estava muito doente e tal. E realmente ela estava sofrendo pela situação em si. Tem até um livro que acho que é o nome do livro é O Mito da Saúde Mental, O Mito da Doença Mental, não lembro. Que ele fala que existem problemas psicológicos e existem problemas na vida. Um problema na vida é o carro quebrado, um problema psicológico é a depressão, né? Então, existem diferentes tipos de problemas, né? O problema na vida, o problema psiquiátrico e o problema da tua percepção, e o autossofrimento é aquele sofrimento que você inflige a você mesmo porque você não consegue aceitar, enfrentar, ou lidar com a situação. A última vez que eu atendi um médico, alguns dias atrás, ele estava sofrendo uma situação bizarra, num nível de estresse assim, um nível de estresse completamente insuportável, insustentável. E simplesmente porque ele não queria aceitar uma situação. É simples assim, ele não queria aceitar uma situação que era imperativo que ele aceitasse no trabalho dele, uma situação que ele não controlava, ou seja, naquela coisa do estoicismo de dividir as coisas entre o que você controla e o que você não controla, ele escolheu focar no que ele não controla e escolheu focar uma boa energia nisso e ficou muito mal, né? Tava depressivo, assim, tava extremamente estressado, tava muito mal mesmo, assim. E não era pela situação em si, era pelo modo como ele enfrentava aquela situação, ou melhor, o modo como ele não enfrentava aquela situação, o modo como ele fugia de tomar a atitude que ele precisava tomar, de aceitar a situação como ele precisava aceitar, e ele ficou brigando com isso por meses, né? E ainda tá, na verdade. Então, assim, você vai me perguntar, Gê, você não consegue fazer com que a pessoa aceite? Não, não consigo. Eu consigo dizer para ela o que que tá acontecendo, eu consigo dizer para ela que isso que ela tá fazendo vai deixar ela pior, eu consigo dizer para ela que isso está fazendo mal, eu consigo mostrar para ela que o cortisol dela vai desencadear numa depressão e tudo mais. Mas no fundo, no final das contas, a escolha é de quem sofre, como vai enfrentar esse sofrimento. A escolha é de quem está dentro da situação, de sair dela, né? De parar de se identificar com a situação, de sair dela, encarar ela de outra forma e parar de remoer aquele problema, né? Então o sofrimento secundário é com certeza inevitável, é evitável, né? O sofrimento secundário com certeza é evitável. O sofrimento primário, ou seja, a situação difícil, e existem situações difíceis, claro que existem, né? Você perder o emprego e não ter mais um outro emprego é um sofrimento. Agora, você pode piorar esse sofrimento pelo jeito como você pensa. E aí você tem que entender o que está acontecendo e, né, pensar de outra forma, se desidentificar com o pensamento, se desfundir daquela emoção, encarar as emoções como emoções, encarar os pensamentos como pensamentos, encontrar um sentido para aquela situação difícil, né, pensar que aquilo vai te proporcionar alguma coisa no futuro, pensar por que você está aguentando aquilo, pensar o que que você pode aprender com aquilo. Enfim, tem inúmeras formas de você enfrentar uma situação difícil de outro jeito, né? Na terapia, a gente esmiúça isso com o paciente, com o cliente, conforme a situação dele. Mas você tem que fundamentalmente perceber que você está fazendo isso. E por isso que eu acho que o mindfulness é muito interessante, né? Porque se você vive uma vida mindful, né? Se você vive uma vida awareness, né? Consciente, eu gosto bastante dessa palavra awareness, né? Awareness seria traduzida por consciência, mas não é bem isso, né? Se você entende inglês, você sabe que não é totalmente essa a tradução, né? Awareness é como se fosse um estado de alerta, só que o alerta para nós aqui, português, tem esse estado de alerta para o perigo, e não é um alerta para o perigo, né? Awareness é assim, é consciente, atento e tranquilo, né? Awareness é isso. E aí você consegue perceber o que você está fazendo, o que que você está falando, por que que você está falando, como você está re reagindo, você consegue se enxergar de fora de emoções como a raiva, como o medo, e você consegue perceber que talvez o jeito como você está encarando essas coisas não seja interessante, enfim. Então, o sofrimento secundário com certeza é evitável e muito diminuível, pelo menos. O sofrimento primário também, né? A dor que você sente quando você topa com o dedão na quina de uma mesa pode aumentar, né? Pelo menos a percepção dela pode aumentar se você ficar com raiva da mesa. Se você ficar com raiva, você intensifica o sinal da dor, né? Então, a dor secundária pode diminuir e a dor primária também pode diminuir, né? Se você lidar melhor com elas. E qual que é a função da dor? Por que que a gente sente dor, né? Tanto a dor física quanto psicológica. A dor, ela serve para nos proteger, para dizer o que está errado, né? É um sinalizador, é como se fosse um bip, né? De um mapa dizendo, olha, tem coisa errada aí, né? Por exemplo, quando você tem aquela condição genética que você não sente dor, o que que costuma acontecer com essas pessoas? E aí, às vezes você diz, né? Eu não queria mais sentir dor. Ah, eu não queria mais sentir dor, eu não queria mais sentir dor emocional, eu não queria mais sentir estresse, eu não queria mais sentir ansiedade. Aí você divide todas as emoções em boas e ruins, classifica metade da tua experiência como uma experiência de vida que você não queria ter, joga para dentro do tapete tentando negar todas essas experiências que vão voltar cada vez mais fortes, e aí você fica dizendo que você não quer sofrer mais, né? Mas se você não vai sofrer, como é que você vai se regular pela vida? Se você não sofrer, como é que você vai reavaliar a tua vida? Se você não sofrer, como é que você vai saber que você está no ponto certo, no caminho certo? Como que você vai saber que você precisa melhorar? Como que você vai saber que você não está feliz? Porque às vezes você não está num lugar que você quer estar e você está tão ocupado que você não percebe. E aí o papel da tristeza é te alertar para isso, né? Te sinalizar que você não está indo para o lugar que você quer. Então a dor tem essa função evolutiva de nos proteger, né? E não é interessante você não ter a dor. O interessante é você saber que ela existe, que ela é parte do teu sistema emocional e do teu sistema de percepção, mas você conseguir entender ela e trabalhar com ela, né? E, por exemplo, para você ver como a percepção da dor pode mudar a própria dor. Quando você tem uma dor de músculo, de academia, quando você vai na academia e sente aquela dor muscular, do músculo sendo literalmente estraçalhado, rompido, né? As fibras do músculo, quando você faz exercício físico, elas se rompem. Por que que ninguém sai reclamando da dor do músculo da academia? A gente reclama um pouquinho, né? Vamos ser honestos. Mas acaba sendo uma dor bacana, porque você sabe que você está trabalhando a tua saúde, você sabe que você está trabalhando o teu músculo, que ele vai sofrer uma hipertrofia, vai ficar maior, mais forte. Então essa dor, ela é mais aceita, ela é aceita de um modo mais tranquilo, né? As pessoas não costumam sair por aí reclamando, nossa, eu vou na academia, eu sinto uma dor gigantesca nos meus músculos, como é que isso é possível? Não acredito. As pessoas não costumam ficar reclamando desse tipo de dor, porque elas sabem que isso faz parte do processo de crescimento muscular, do processo de exercício físico. Então, isso é um exemplo, é uma prova de que a dor em si não é o problema. O problema é como você encara ela, como você experiencia essa dor. E se tratando de estresse, a gente tem vários estudos mostrando que quando você aceita uma dificuldade, você torna isso para o teu cérebro uma coisa um pouco mais tranquila. Por exemplo, estudos na China ali com essa questão da pandemia. Quem aceitava o isolamento social tendia a sentir menos emoções como depressão e ansiedade. Isso é um exemplo na tua vida, porque você sabe que quando você é obrigado a fazer alguma coisa ruim, difícil, isso se torna uma tortura. E quando você quer, por conta própria, fazer alguma coisa difícil, isso se torna um desafio. Isso se torna uma espécie de jogo, de game que você faz com você mesmo para se superar, para conseguir conquistar alguma coisa. Então, isso fica interessante. Então, quando você tem a aceitação em cima de uma dificuldade, ela se torna um desafio, né? Aceitação mais dificuldade é igual a desafio, né? Dificuldade menos aceitação é igual a tortura. É mais ou menos isso que o teu cérebro entende. Por quê? Porque o teu cérebro não quer gastar energia à toa. Ele não quer ficar fazendo coisas que os outros mandaram você fazer, porque isso não faz sentido nenhum, né? Evolutivamente não faz sentido nenhum obedecer aos outros. Evolutivamente faz sentido economizar energia e acabou. Então é isso que o teu cérebro quer fazer, te fazer ficar vivo. E não faz parte do processo de te fazer você ficar vivo, você sair fazendo tudo que os outros querem que você faça. Então, quando você aceita as dificuldades, você torna elas mais leves, você torna elas algo que você quer fazer, de fato, superar. Vocês aceitam um desafio, o fator aceitação muda a dificuldade que você teria em superar alguma coisa. Então, como superar uma dificuldade, né? Você pode primeiro aceitar que ela veio, aceitar que ela vai te ensinar alguma coisa. O que que você pode aprender com ela? Pensa assim: e se isso fosse algo que nunca te aconteceria? O que que você perderia em termos de percepção? Olha que interessante essa pergunta. Presta bem atenção nisso. Pega uma dificuldade tua, pega uma coisa bem ruim que está te acontecendo, pega uma coisa que você está brigando contra isso, que você está querendo não viver, e pergunta assim: como seria a minha vida se eu nunca tivesse passado por algo assim? Ou se eu nunca passasse por algo assim? Então vamos pegar assim: ah, uma vez eu fiquei sem dinheiro. Como seria a minha vida se eu nunca tivesse tido falta de dinheiro? Bom, talvez eu teria uma outra percepção do valor do dinheiro. Talvez eu teria uma outra percepção do valor de ter dinheiro. Talvez eu não seria tão grato quando eu tenho dinheiro para comprar um lanche. Talvez eu não seria tão grato quando eu tenho dinheiro para comprar um livro. E vocês sabem, né, que pessoas que são criadas, entre aspas, né, popularmente falando, mimadas, elas tendem a não dar valor para as coisas, né? Então, se pergunta, pega a dificuldade que você está sentindo, pega o teu sofrimento e se pergunta: se isso aqui não existisse, o que que eu perderia em termos de aprendizagem? Se essa dificuldade que eu estou passando, vivenciando, nunca fosse uma dificuldade que eu tivesse que enfrentar, o que que eu perderia em termos de fibra emocional, né? Fibra emocional, aquele conceito que eu trabalho no final do livro, que diz assim, que ao mesmo tempo não, da mesma forma que você melhora as suas fibras musculares, você também melhora as suas fibras emocionais quando você vai de encontro às coisas que você tem que fazer e tenta se superar, enfim, né? Então, se pergunta: o que que está acontecendo comigo que é difícil? Qual é o meu sofrimento? Qual é a minha dificuldade? Se isso nunca fosse acontecer comigo, ou se isso nunca mais acontecesse comigo, o que que eu perderia em termos de percepção de mundo? Porque vocês sabem que o sofrimento, ele, quando usado, o sofrimento, ele, quando entendido, aplicado de uma forma inteligente, né? Quando você entende o sofrimento, o que que é o papel dele, o que que ele veio fazer, o porquê que você está sofrendo, o que que você vai fazer com isso, o que que você aprende com isso, isso se torna uma espécie de aprofundador da percepção. Já conversou com uma pessoa que nunca sofreu? Já conversou com uma pessoa que sempre teve uma vida boa, fácil? É meio difícil de você ter uma conversa profunda com essa pessoa, salvo raras exceções, né? Tem pessoas que, tudo bem, tiveram uma vida bem tranquila e conseguem também ter uma percepção profunda da realidade. Mas, em geral, a sabedoria vem com fracassos e sofrimentos, né? Tava até vendo uma aula da pós com o Pondé e ele dizia na aula que não é interessante você ter sucesso muito cedo, porque o sucesso pode fazer de você um idiota muito cedo. Eu achei muito bacana essa frase. O sucesso pode fazer você idiota muito cedo. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Se essa dificuldade não existisse, se eu não passasse por essa dificuldade, como eu ficaria pior? né? Como é que eu perderia potencial de aprendizado? Como é que eu perderia sabedoria? Como que eu perderia resiliência? Como que eu perderia capacidade de enfrentamento? Porque você não aprende a enfrentar as coisas de um dia para a noite, você aprende a enfrentar as coisas da mesma forma que você aprende a escrever, a ler. Você caiu muitos tombos para aprender a andar, você escreveu várias coisas erradas para aprender a escrever, você falou muitas palavras erradas para aprender a falar. Então, por que que você não quer aprender com as suas dificuldades também, do mesmo jeito, né? Aprendizagem é repetição e erro, né? E impacto emocional também. E é por isso que o teu estresse aumenta, né? Teu cortisol aumenta quando você está passando por uma dificuldade. Porque o teu cérebro quer que você lembre daquela situação. O teu cérebro quer que você ative o hipotálamo e que você lembre muito bem do que você fez, o que aconteceu. Então, quando você está sofrendo, quando você está estressado, estressada, você lembra muito melhor das coisas que te fizeram fazer sofrer e estressar, e ficar estressado, e ficar estressada, né? Então, assim, o teu cérebro está querendo aprender com aquilo. Só falta você, conscientemente, daí, fazer essa pergunta. E se essa dificuldade nunca me acontecesse, né? Ou tenta observar uma pessoa que nunca passou por isso. Sei lá, é falta de dinheiro, é falta de emprego, é falta de relacionamento. Tenta observar uma pessoa que nunca sofreu isso e você vai ver como ela não tem capacidade de perceber isso, né? Pega uma pessoa que nunca sentiu frio e pergunta para ela se ela consegue perceber a diferença entre frio e calor. Não consegue, porque o sistema nervoso humano depende de contrastes, né? Ou melhor, o sistema perceptivo humano depende de contrastes. Se não existisse o preto, não existiria o branco. Se não existisse o frio, não existiria o calor. Se não existisse a tristeza, não existiria a felicidade, né? Então, as dificuldades, elas servem demais para nos ensinar a perceber a realidade de uma forma mais apurada. O sofrimento tem essa função de fazer com que a gente entenda a realidade melhor e se adapte a ela. Se a gente não sofresse, provavelmente a gente não viveria num mundo. A gente distorceria muito a realidade, mais do que a gente já faz. A gente distorce a realidade para poder enfrentar, né? Todo ser humano tem uma pequena distorção da realidade, que são os vieses cognitivos, enfim. Mas se a gente não sofresse, a gente teria muito mais vieses. A gente seria muito mais alienado do mundo, da realidade, se a gente não aprendesse com as nossas dificuldades. Se a gente não aprendesse com o nosso sofrimento. Então, uma coisa aí para você se perguntar é: o que que aconteceria comigo se eu nunca tivesse passado por isso? O que que aconteceria comigo se eu nunca tivesse sentido essa dor? Esses dias eu estava num estresse por causa de uma situação. Na verdade, eu estava com uma dor de cabeça bizarra. E eu lembrei dessa frase aqui que eu estava escrevendo para vocês. Eu lembrei dessa frase e eu comecei a pensar: puxa, que tal se fosse a última vez que eu sentisse dor de cabeça, né? Se fosse a última vez, a última vez, né? O que que aconteceria comigo? Provavelmente nunca mais eu ia saber o que que é não estar com dor de cabeça, né? Já conversou com alguém que nunca teve uma dor de cabeça? Quando você fala para a pessoa o que que é uma dor de cabeça, ela não entende, né? É que nem você falar para uma pessoa cega que nunca viu o que que são as cores. Ela não entende, ela não faz a menor ideia. Então, uma vez que você, por exemplo, se você fosse cego e visse e deixasse de ver, você saberia quais são as cores e o que que você está perdendo, digamos assim, né? Então, quando eu estava com essa dor de cabeça, eu comecei a pensar: bom, que bom que eu estou com essa dor de cabeça, tomei o remédio, daqui a pouco passa, mas que bom que eu estou com essa dor de cabeça. Vou experimentar essa dor agora, né? Porque, com perdão da palavra, foda-se, eu já estou sentindo essa dor, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou ficar xingando, né? A dor está aí. Ela não vai sair enquanto o remédio não fizer efeito, então vou sentar e vou aproveitar essa dor de cabeça, literalmente. E aí eu comecei a sentir aquilo, né? Pensando: nossa, como é que será que é a dor de cabeça no nosso cérebro? O que que acontece com o nosso cérebro? Comecei a viajar naquela sensação, né? E comecei a pensar: Em como seria bom quando aquela dor saísse, em como eu poderia ficar com a mente tranquila, em como que eu poderia ficar mais relaxado, em como que a vida seria melhor depois daquela dor de cabeça. E aí passou e eu fiquei com um humor excelente depois da dor de cabeça. Olha só, eu poderia ter ficado sem dor de cabeça, a dor de cabeça poderia ter passado e eu poderia ter continuado reclamando. Ai, mas sempre me dá dor de cabeça, mas que coisa que eu não consigo ficar um dia sem dor de cabeça, não sei o quê. Ou seja, eu poderia ter ficado melhor da minha dor de cabeça e por conta da minha atitude, eu ter continuado sofrendo depois da dor ter sumido. Olha que interessante, né? Então, é isso que eu digo, né? Essa pergunta te faz refletir e mudar tua percepção da dor. Essa pergunta aqui te faz perceber a dor de outra forma. Essa pergunta faz você mudar tua percepção de fato sobre as dores e dificuldades. Então, sempre que você estiver sofrendo muito, além de se perguntar qual é a função da dor, qual a justificativa dessa dor, como que eu posso lidar com isso melhor, além de lembrar que isso é uma função de sobrevivência, além de lembrar que isso está sinalizando para você que você está no caminho errado e que bom que você foi sinalizado, senão você poderia, sei lá, morrer, né? Quem não sente dor morre. Então, além de você se perguntar todas essas coisas, você se pergunta o que aconteceria se eu nunca fosse avisado dessas coisas ruins, o que que aconteceria se eu nunca me desse conta de que eu não estou vivendo a vida que eu quero viver, o que que aconteceria se eu nunca me desse conta de que eu não estou indo para o lugar onde eu quero ir. O que que aconteceria se eu nunca sentisse esse sofrimento e essa dificuldade, se eu não sofresse? Eu ia ser uma ameba, né? Que não sofre, mas também não vive. Então, o sofrimento, ele é interessantíssimo, se você sabe lidar com ele. Esse é que é o grande problema. A gente aprende na escola que a gente não pode sofrer, ou melhor, a gente aprende agora na faculdade que a gente não pode sofrer, né? O pessoal da psicologia positiva de um modo tóxico, né? Psicologia positiva é muito bacana, mas tem a positividade tóxica, né? A pessoal que fala que tudo vai dar certo, que tudo vai ser como você quer, que o mundo corresponde às tuas expectativas, que a realidade se transforma com a tua observação e todo aquele papo pseudo-física quântica, que a física quântica não tem nada a ver com isso, trata de elementos que não interferem em quase nada na nossa vida, mas enfim, tem todo esse papo, e aí você começa a querer não sofrer, você começa a querer evitar pensamentos ruins, você começa a querer evitar sentimentos ruins, você começa a querer brigar com eles, fugir deles, né? E você aprende na escola que não é para sentir medo quando tem que sentir medo. Você aprende que não é para chorar em situações que te dá vontade de chorar, você aprende, né, pelas professoras e pelos teus pais que você não pode expressar medo quando você está se borrando de medo, e aí você fica totalmente desassociado de como lidar com emoções, sentimentos e pensamentos difíceis, né? E aí você só sabe vivenciar meio pedaço da vida, que é as coisas boas e agradáveis e prazerosas. O resto você não sabe, o resto você quer evitar, o resto você quer chutar pro balde, para debaixo do tapete e não quer viver, né? Então, assim, isso é um absurdo, levando em conta teu cérebro e a tua mente. Não faz o menor sentido. Se a vida tem sofrimentos negativos, desculpa, sentimentos negativos, se a vida tem emoções negativas, se a vida tem pensamentos negativos, se o teu cérebro faz esses eventos, se o teu cérebro produz esses eventos, se o teu corpo produz esses eventos, existe um motivo, né? E você não vai conseguir extirpar isso. Se você conseguisse, você não seria um ser humano, você não seria um ser inteligente, você não seria uma coisa que percebe as coisas, você seria uma coisa neutra, você seria nada, né, em termos de percepção. Então, assim que você supera as suas dificuldades, aprendendo a lidar com elas, fazendo perguntas em vez de, né, fazendo afirmações, investigando, né, quais as razões dessa dor, desse sofrimento, você pode se perguntar como que eu tiro esse sofrimento da minha vida. Claro que você não vai ficar romantizando, já vou ficar sofrendo porque o Gia falou que é bom sofrer porque me torna inteligente e profundo. Não é isso, né? Você tem que tirar ao máximo as dificuldades que você consegue, né? O que eu defendo é que você se defenda de sofrimentos desnecessários, que você não sofre de maneiras desnecessárias. Porque é isso que a gente não sabe. Como não sofrer de maneira desnecessária, como não sofrer em demasia, né? Como não sofrer demais. Porque a gente sabe sofrer naturalmente e a gente não sabe lidar com esse sofrimento natural. E aí a gente amplifica ele e torna tudo mais difícil, porque a gente não sabe o que fazer com toda essa gama de pensamentos, sentimentos e emoções que são jogados para o lado negativo, né? A própria palavra emoções, pensamentos negativos já é um erro do ponto de vista biológico. Negativo com relação ao quê, né? Negativo. A gente diz que é negativo quando faz você se afastar das pessoas ou de alguma coisa. Então, isso é negativo. O medo faz você se afastar de um objeto. A raiva faz você querer destruir o objeto. Então, emoções que afastam as pessoas ou a pessoa de um objeto são ditas negativas, né? Pensamentos, sentimentos negativos. Mas eu acho que dá para pensar em, né, emoções, sentimentos e pensamentos que repelem e emoções, pensamentos e sentimentos que te atraem a alguma coisa, a alguma pessoa, a algum objeto. Porque não são necessariamente negativos. Se você usa essa palavra negativo, você já está automaticamente dizendo para o teu cérebro evitar isso. Né? Ou você é uma pessoa que gosta de coisas negativas. Quem aí diz assim, ah, eu gosto de tudo que é negativo, tudo que é ruim é comigo. Dificilmente uma pessoa vai ser assim, né? Então, a pessoa quer as coisas positivas, ela não quer a negativa. Então, quando você nomeia assim, quando você rotula as coisas como ruins, e aí que tá grande pulo, né, para quem tem ansiedade. A ansiedade é uma, essa desgraça dessa ansiedade, essa maldita ansiedade, essa não sei o quê. Quem tem estresse, né? Esse maldito estresse, esse estresse desgraçado que eu tenho, essa maldita dor de cabeça, essa maldita dor na minha perna, enfim, o que você está fazendo é amplificar o sinal de dor de tudo isso. E aí, essa é a ilusão que cria a grande maioria das dores emocionais, essa ilusão dessa separação que existe, né? Há uma separação entre emoções positivas e negativas. Há uma separação entre pensamentos positivos e negativos, e eu tenho que evitar os negativos e correr atrás dos positivos. Olha só, essa separação ilusória que tem, se você for lá dentro do budismo, você vai descobrir isso muito bem, né? O budismo diz assim: o budismo não, é um mestre indiano que diz: se você acha que existe diferença entre o samsara e o nirvana, samsara é considerado o inferno e o nirvana é considerado o paraíso, né, budista? Se você acha que existe diferença entre essas duas coisas, é porque você está no samsara. Ou seja, se você acha que existe uma diferença entre emoções positivas e negativas, você está sentindo uma negativa. Você está produzindo uma negativa. Né? Se você acha que existe diferença entre essas coisas positivas e negativas, é porque você está alimentando, criando essas coisas negativas. Então, se a gente perguntar, né, qual que é a origem das dores secundárias, das dores do sofrimento em si, né, a origem de grande parte do sofrimento humano provém de que, primeiro, existe uma ilusão de separação entre emoções positivas e negativas, né? Segundo, a gente é preso no desconforto que essas emoções criam em nós, né? Então, é muito mais agradável do ponto de vista fisiológico, por uma questão evolutiva, você sentir felicidade, você sentir prazer. Né? O prazer envolve ali uma questão cerebral de que você está aprendendo uma situação que te dá alguma vantagem de sobrevivência. Então, se antes a gente estava falando que existe uma ilusão de separação entre emoções negativas e positivas, além de essas questões culturais que a gente tem, né, o positivismo tóxico e essa coisa que a gente tem de querer negar, fugir e não trabalhar as nossas emoções negativas, talvez isso seja pelo fato de que elas são desconfortáveis, né? Talvez seja porque A gente é capturado por esse sofrimento, por essa dor, e a gente fica dentro daquilo, sentindo e dizendo: nossa, eu não quero isso. Então, essa é uma origem também, né, dessa cisão, esse desconforto. Então, esse desconforto que as emoções negativas e que os pensamentos negativos e que os sentimentos negativos causam na gente, talvez explique por que que a gente tem essa ilusão de separar eles entre positivos e negativos, né? Além disso, outra origem das nossas dores é que a gente tem uma desadaptação no que a gente faz com as dificuldades, né? Com aquilo que a gente faz. Tem o fenômeno da fusão cognitiva, que é quando você se funde ao pensamento. Então, você tem um pensamento ansioso e você se funde a ele. Ou seja, o teu pensamento diz: não vai dar tempo. E aí você se torna aquela coisa, aquele pensamento, né? Você se torna aquela coisa apressada. Você pensa que você é um fracasso e você se torna um fracasso. Isso a gente chama na psicologia e dentro da terapia de fusão cognitiva. Quando uma pessoa está fundida cognitivamente, o que ela está fazendo ela está encarando o pensamento ou o evento mental como aquilo que define ela. Então, quando você está fundido com a raiva, você é a raiva, né? Você é uma personificação da raiva. Não é que é você percebendo que tem a raiva. Não, é você sendo a raiva, né? Existe uma diferença quando você diz: eu estou com raiva. E aí você diz, dá um passo para trás e você diz: eu penso que estou com raiva. E você dá dois passos para trás e diz: eu percebo que eu pensei que estava com raiva. Então, esse distanciamento a gente chama de desfusão cognitiva, que é o processo que a gente faz na terapia, né? Ajuda a pessoa a conseguir aprender como se faz isso. Então, essa fusão faz com que a gente não consiga entender e trabalhar as emoções, porque a gente não consegue perceber que tem água. Se a gente é um peixe dentro da água, né? Se a gente sai, a gente vê: ó, tava na água ali, tava no mar, né? O peixe dentro da água não sabe que tá na água. Então, se você tira ele da água, ele sabe que faltou água, ele percebe automaticamente que ele não era aquilo, né? Aquilo era uma coisa que estava perto dele. Então, é isso que acontece com as nossas emoções negativas, muitas vezes. A gente se funde a elas. A pessoa ansiosa, a pessoa depressiva, né? A pessoa depressiva pensa que é um fracasso e encara esse pensamento como realidade. Encara esse pensamento como a autoimagem dela, né? Tudo bem, ela está dentro de um processo bioquímico que faz com que ela faça isso, né? Um processo bioquímico que força ela a pensar desse jeito, né? Existe uma série de mecanismos que faz o pensamento depressivo ser muito negativo, né? Ser muito autodepreciativo. Outro processo que causa uma desadaptação é a evitação experiencial, que a gente chama. Evitação experiencial é aquele processo que você tem medo, por exemplo, de falar em público e você fica fugindo de situações onde você poderia falar em público. E aí o que que acontece é, em resumo, você nunca vai aprender a falar em público e você nunca vai perder o medo de falar em público, porque você sempre fica evitando situações onde você poderia aprender, né? Então você nunca vai aprender porque você sempre evita. Evitação experiencial, evitar a experiência. Muita gente sofre porque fica evitando a experiência. E aí, se você evita a experiência, você não dá condições para o teu cérebro e para a tua cognição de aprender como lidarem com ela, né? Imagina aí uma criança que nunca passou necessidade de ter que controlar o comportamento, né? Uma criança que nunca teve que ter autocontrole. Será que ela tem autocontrole? É uma criança que nunca precisou ficar sentada estudando alguma coisa por uma hora. Será que ela consegue fazer isso? Eu acho que não. Então, se você nunca enfrentou o teu medo de falar em público, como que você acha que você quer fazer essa tarefa de não sentir mais esse medo? Se você nunca abordou pessoas desconhecidas para conversar, como é que você quer ser uma pessoa que não é tímida? Se você nunca enfrentou a tua ansiedade, como é que você quer ser uma pessoa tranquila? Não tem como, você tem que dar para o teu cérebro experiências, para o teu cérebro se adaptar àquelas experiências. Você tem que dar para o teu cérebro condições de ele olhar e dizer, oh, bom, entendi como é que isso funciona, como é que eu posso responder e tal, né? O estresse, por exemplo, a técnica que a gente usa para as pessoas muito estressadas é a inoculação ao estresse, né? Ensina a pessoa a lidar com pequenas doses de estresse controladas, né? E aí a pessoa começa a entender como que o estresse funciona, o que que ele faz. O que que a ansiedade faz, se for ansiedade, né? A terapia de exposição, né? Quando a pessoa tem fobias, é tudo baseado nesse processo, né? A evitação experiencial aumenta a desadaptação. E a ruminação, né? Que é quando você fica pensando negativamente de forma cíclica e interminável, né? Mas não é um pensamento, como eu digo para vocês. Se você está pensando, você está falando com alguém, escrevendo ou lendo. Caso contrário, você está divagando ou, muito possivelmente, ruminando. O pensamento exige duas entidades, né? Pelo menos duas entidades, seja você uma mente e um papel, ou duas mentes, né? Enfim, uma mente e uma caneta. Mas é muito difícil pensar só com a mente. Por que você não faz cálculos matemáticos de cabeça? Por que que você pega uma caneta para fazer cálculos simples, né? 24 vezes 12. Por que que você não faz isso com a tua cabeça? Por que você pega o papel? Porque você precisa de uma outra entidade para te ajudar e ir armazenando as informações, te ajudar a fazer a tua memória de trabalho liberar espaço para o processamento, né? Nossa memória de trabalho, ela é muito boa em processar coisas, mas ela não é muito boa em resolver tudo de uma vez. Então, quando a gente conversa com alguém, quando a gente escreve, quando a gente lê, a gente permite que o nosso pensamento ele saia dos ciclos repetitivos. Então, se você está pensando sobre uma dificuldade, escreve sobre ela. Se você está tendo um grande problema, escreve sobre ele. Se você está tendo um grande problema, conversa com alguém sobre isso. Que aí o teu pensamento vai sair daquele ciclo ruminativo, cíclico, repetitivo e autodepreciativo, né? Então, existem outras dores emocionais, né? Outras origens, mas essas aqui são bem fundamentais, assim. Se você aprende a lidar com essas, você já tem um grande trunfo nas mãos. E aí, o caminho do meio da dor, né? Qual que é o caminho do meio da dor? Você pode fugir da dor. Você pode criar mais dor, né? Você pode fugir delas, das dores, dos sofrimentos, das dificuldades. Você pode aumentá-las ou você pode ir pelo meio, né? Entendendo que existe uma parcela inevitável de dor, então você topou com o dedão na quina da mesa. Você sabe que vai doer um pouco, né? Só que você sabe que existe um modo de deixar essa dor como ela tá e não aumentar ela. Por exemplo, não dando outro chute na mesa com raiva dela, né? Isso tem uma cena de filme, não sei que filme que é, ou vários filmes, que tem essa cena. A pessoa dá uma topada com o dedão na mesa, fica bravo e dá um chute na mesa. E aí, o que que acontece? Ela criou outra dor, né? A dor secundária da má adaptação à dor primária. Então, existe uma parcela inevitável quando você está falando de sofrimento, de dor, de caminho entre você e algo que você quer, existe uma parcela inevitável de sofrimento. E existem formas, técnicas, né, pensamentos, condutas, atitudes que deixam esse sofrimento como ele está, sem fazer com que ele cresça, né, por negação, por fuga, por imaturidade ou por afastamento que gera aquele processo irônico, né? Cada vez que você tenta afastar uma emoção, um pensamento negativo, ele começa a martelar na tua cabeça de uma forma muito mais violenta. Então, se você não nega, foge ou tenta afastar ou brigar com as emoções, elas tendem a ser entendidas, elas tendem a ser experienciadas, elas tendem a ser observadas pela tua consciência, pelo teu cérebro, pela tua mente, e depois elas vão embora, né? A raiva dura 90 segundos, 1 minuto, né? 6, 9 segundos. Tem pesquisadores que medem A quantidade de tempo que a raiva descarrega no cérebro, na corrente sanguínea, cortisol e tudo mais, né? Não é muito tempo, mas às vezes a gente fica o dia inteiro com raiva de alguma coisa. Então, nesse dia todo, a gente ficou alimentando essa raiva nesse dia e religando o botãozinho da raiva, né? Dispara mais, dispara mais, dispara mais. Então, a gente fez isso ativamente esse dia. Então, o caminho da dor que eu falo, o caminho do meio da dor que eu falo é você não foge, não nega, né? Não corre dela, mas também você não, por birra, por imaturidade, por não saber lidar, você não aumenta ela, é isso que eu digo. Existe uma forma correta de encarar o sofrimento. É encarando a parcela inevitável, né? O que você controla, o que você não controla. O que você não controla, você vai ter que aceitar. O que você controla, você pode mudar com ação e coragem, né? E existe a sabedoria para você distinguir isso que você controla e isso que você não controla. Essa frase, ela virou ali a oração da serenidade dos Alcoólicos Anônimos, mas ela é uma frase de um filósofo. Não lembro agora qual é o filósofo, mas diz assim: me dê sabedoria para coragem para enfrentar as coisas que eu posso mudar, né? Resignação para me aceitar as coisas que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma da outra, né? Para distinguir o que eu posso e o que eu não posso mudar. Então, é esse o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da sabedoria, né? O caminho do meio é o caminho que você consegue não aumentar e também não fugir. E aqui, a função da dor emocional, né? Se a gente falou ali a dor psicológica, a dor física, né? Tem a função de nos proteger, tem a função de, né, nos manter seguros. A dor psicológica é a mesma coisa, né? Ela tem essa função de adaptação, de sinalizar o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo alguma coisa certa ou não. Ser um mapa, né? Ser um sinal de fumaça. Quando você sente uma dor emocional, pensa que é um sinal de fumaça do teu cérebro, da tua consciência, do teu eu, dizendo assim: olha, tem alguma coisa de errado nessa situação. Você tá mal e não é por acaso. Existe algum sinal de que esse mundo que você está criando não é para ti, essa estrada que você está trilhando não é para ti, essa pessoa que você está que está causando essa dor em você não é para ti, esse relacionamento que está causando essa dor em você não é para ti. Não é normal você sentir dor a todo momento por tudo que uma pessoa fala ou faz, né? Se a pessoa tá fazendo isso com você, é sinal de que ela é tóxica para você, porque uma pessoa pode ser perfeitamente compatível com outras pessoas e tóxica para você, porque, por exemplo, vocês têm diferenças de personalidade muito grandes. Então, uma pessoa que não é, assim, uma pessoa que tem algum problema psicológico de ser psicopata ou sei lá o que, ela pode ser tóxica para você porque vocês são muito diferentes, né? Uma pessoa que é extremamente organizada e tal, aí pega uma pessoa que tem uma personalidade bem assim relaxada com as questões assim da casa, da organização, despreocupada é o termo correto, né? Personalidade despreocupada, traço de personalidade despreocupado e traço de personalidade em inglês é ordinaries, né? É a pessoa ordenada. Essas pessoas vão ser extremamente tóxicas uma para outra e não necessariamente são pessoas do mal nem nada disso, mas é um sinal de fumaça, né? Você está sofrendo ali porque é um sinal que aquilo ali não vai ser sustentável por muito tempo. Então é interessante você sentir essa dor psicológica do término, né? Por que que terminou? Ai, nossa, por que que o relacionamento terminou? Que coisa ruim, sentir essa dor de cotovelo e tal. Isso tem uma função, né? Te preparar para possivelmente não cair na próxima armadilha emocional, não cair no próximo relacionamento que não vai dar futuro, não cair na próxima situação, sei lá, de um relacionamento que não é bacana. Enfim, a dor emocional tem uma função, assim como a dor física, ela tem uma função de nos proteger, de nos ensinar, de nos sinalizar, de nos adaptar. Então, pare de ficar brigando com a dor, pare de ficar brigando com o sofrimento, pare de ficar brigando com a ansiedade, pare de ficar brigando com o medo, pare de ficar brigando com tudo que você considera, entre aspas, ruim, porque essas coisas não são ruins. O ruins é o modo como você encara essas coisas como ruins e por encará-las como coisa negativa, você não aprende a lidar com isso. E é isso só faz com que você não consiga enxergar todos os sinais que estão no painel. Imagina que você, a tua mente é um painel de avião. Imagina que existem botões azuis, verdes e vermelhos, né? Os vermelhos são as emoções que você considera negativas, os pensamentos e sentimentos que você considera negativos, as dificuldades, os problemas, os desafios. É como se todos esses botões vermelhos, que são metade do painel que te guia pela vida, estivessem em mandarim e você só sabe inglês ou português e você está basicamente perdendo metade da vida. E você está perdendo metade dos sinais que a vida poderia te dar. Você está perdendo metade do mapa que a vida te fornece. Você está perdendo metade das oportunidades de adaptação que a vida te fornece, que teu cérebro te fornece, que a tua consciência te fornece. Então, tem três formas de você lidar com essas dificuldades, né? Resumidamente, tudo que eu abordei aqui nessa aula. Você ter construir um sentido claro para essa dificuldade. Se não há, você pode criar, né? E aí, pedindo desculpas lá para os filósofos existencialistas que estão se revirando no túmulo, mas eles entendem que aqui eu estou querendo ajudar as pessoas e não construir uma tese filosófica, né? Então, assim, existe um sentido por trás da dificuldade que você está enfrentando. Essa é a minha tese. Senão, você não estaria enfrentando essa dificuldade, né? Se você não está enfrentando, é porque você desistiu ou porque a dificuldade não existe mais. Caso contrário, você está enfrentando. E se você está enfrentando sem desistir, é porque existe um sentido. Então, eu acho que se você está enfrentando alguma coisa, você tem o sentido. Se você está fugindo, você tem que enfrentar para poder saber qual é o sentido. Se você está fugindo das dificuldades, dos problemas, dos desafios, comece a enfrentar, porque daí você acha o sentido para enfrentar isso. Você vai dizer, ah, não tem sentido a minha vida e tal, mas você faz o que com as suas dificuldades e desafios? Você só foge deles? Então, como é que você vai encontrar sentido na tua vida se você só foge das coisas que poderiam mapear para você o sentido? Como é que você vai encontrar sentido na tua vida se você foge de todas as situações que criam sentido para você, de todas as situações que te mostram o sentido, de todas as situações que são o sentido para você? Não tem como. Então, pare de brigar com as questões e de fugir, que você vai encontrar o sentido. Segundo ponto, crie um esquema de enfrentamento mais sadio, né? A gente chama isso na psicologia de coping. Pare de negar, né? Fugir, de tentar afastar, de se identificar com a situação. Encare o fato e a sua interpretação do fato de forma separada. Ou melhor, aprenda a separar os fatos de você, as opiniões negativas de você, os feedbacks negativos de você. Né? Aprenda a enfrentar as situações, aprenda a parar de fugir das situações, aprenda a parar de tentar afastar as situações que você considera, entre aspas, negativas. Né? Isso tudo é um processo longo, isso é um processo que envolve muita coragem, porque muita gente passou a vida inteira fazendo isso aqui, negando, fugindo, afastando, se identificando com a coisa ruim, né, se fundindo com a coisa ruim. Então isso é uma coisa que exige primeiro uma decisão de fazer isso, segundo uma coragem e terceiro um tempo, né, que é um tempo de adaptação normal. Terceiro ponto, transforme a dor. Só se aprende pela experiência. Vocês viram que eu falei ali um monte de coisa sobre como que essa dor pode me ensinar alguma coisa. O que que eu perderia se eu não tivesse esse sofrimento, essa dor na minha vida? O que que eu perderia hoje se eu nunca tivesse dor de cabeça? Provavelmente eu não saberia o quão bom é não ter uma dor de cabeça, né? Agora eu fico muito feliz que eu consigo comprar meus livros, porque eu fiz a minha faculdade toda só com livros de graça que eu conseguia baixar em PDF na internet, porque eu não tinha dinheiro para comprá-los. Então, agora, para mim, a experiência de poder comprar um livro é muito mais saborosa do que se eu nunca tivesse ficado com essa dificuldade financeira naquele tempo, né? Então, a frase que eu uso é: Toda dor profunda é passível de se tornar um aprendizado igualmente profundo. Toda dor profunda é passível de se tornar aprendizado profundo. Por que que é o passível aqui? O passível é a tua atitude, né? A dor profunda, ela não necessariamente vai ser um aprendizado profundo, ela pode ser a tua desgraça, ela pode ser o fim da tua vida. Agora, ela pode se tornar um aprendizado profundo baseado no quê? Na tua atitude, no teu esquema de enfrentamento, né? Em você encontrar ou criar um sentido para essa dificuldade. Então, com a tua atitude, com o teu comportamento, você consegue transformar a experiência da dor, do sofrimento. Quarto ponto, esqueça provisoriamente os resultados. Por que que eu digo provisoriamente? Porque os resultados, eles não dependem 100% de você. A gente está falando aqui de aprender a lidar com coisas que você controla. Então, esqueça provisoriamente os resultados. Foque no processo, né? Aí tem uma frase que eu escrevi, que está lá no livro, que eu não sei se vocês vão entender, porque é meio complexa ou meio mal escrita, não sei. Toda ação é uma tentativa no agora, pois não sabemos o resultado dessa ação. Um possível erro no passado, porque a gente sempre pode olhar para trás e dizer que a gente pode ter feito, que a gente pode fazer melhor do que antes, né? E um possível aprendizado no futuro, quando a gente souber qual é a melhor maneira de fazer aquilo. Então, toda ação é uma tentativa no agora, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. Toda ação também é um possível erro no passado. Quando passar o tempo, você pode olhar e dizer: bom, eu posso fazer melhor do que eu já fiz. E um possível aprendizado no futuro, quando você olhar e dizer que você pode fazer melhor, sim, que você sabe agora qual é a melhor forma de fazer aquilo. Então, esse é o conteúdo da aula aqui sobre o sofrimento e a dor. E aí, semana que vem, a gente vai entrar nesse. Não, na verdade, vamos agora aqui. Vamos agora acabar com esses temas aqui. Tem mais dois aqui. Então, como é que você treina esse seu músculo de enfrentamento, né? Se preparando para a dificuldade primeiro, né? Você tem que saber que o mundo não acontece para você. Você tem que aprender a viver no mundo que acontece com você inserido nele, né? Então, assim, o mundo não te deve nenhuma emoção positiva. Você tem que criar esquemas mais sadios de enfrentamento e de interpretação dos fatos, aprender a separar os fatos de você. Focar no que você controla sempre, se treinar a fazer isso. E eu dizendo isso não vai fazer com que você sempre foque no que você controla na sua vida. Muito pelo contrário, isso é um lembrete diário, né? Eu escrevo na minha mão algumas palavras que têm a ver com o mindfulness, que têm a ver com essa consciência, com esse estado de alerta, para me lembrar todo dia disso. Porque uma vez que eu aprendi isso, uma vez que eu estudei isso e aprendi, não significa que isso vai estar sempre no meu comportamento. Ah, eu tenho que ser atento ao que eu estou fazendo. Ah, pronto. E agora, de agora em diante, eu sei disso. Então, assim, é muito fácil saber que você tem que focar no que você controla. É muito fácil saber que você tem que mudar a tua interpretação dos fatos. É muito fácil saber que você tem que separar os fatos de você, que você tem que olhar para a tua interpretação dos fatos. Mas não significa que as pessoas consigam fazer isso porque elas sabem que elas precisam fazer. Então, a gente faz esse constante lembrete. Nós psicólogos ficamos constantemente batendo nessa tecla, martelando isso na cabeça das pessoas. Você não sofre pelos fatos e sim pela interpretação. Você tem que focar no que você controla. Você tem que criar esquemas mais sadios de enfrentamento e interpretação. Você tem que criar sentido para teus sofrimentos, para tua dor, né? Você tem que se desidentificar com o teu pensamento, né? Você tem que transformar a dor, né? Você tem que criar um sentido claro, você tem que esquecer os resultados. Então a gente fica batendo nessas teclas o tempo inteiro, né? Que é para a pessoa conseguir lembrar que isso é um ideal a ser perseguido. E não o imperativo de você vai fazer isso todo momento. Muito pelo contrário, né? Você vai, ao longo da vida, se aproximando dessas coisas. Então, você vai ao tempo, conforme o tempo passa, aprendendo a fazer isso por mais tempo e de uma forma melhor e mais rápida. É que nem a meditação, no que se refere a você estar consciente no momento presente. Você sabe que é interessante, você sabe o quanto é bom, mas não necessariamente você consegue fazer todo o tempo. Só que quanto mais você treina, mais você consegue. Então, essa é a questão. Mantenha-se atento e consciente, né? Se você ficar atento e consciente, você já consegue entender os gatilhos de sofrimento chegando. Você consegue perceber o coração começando a bater. E você consegue perceber a tua emoção começando a fazer ali as funções. Você começa a perceber você ficando mal no momento em que você está começando a ficar mal. E aí você consegue cortar aquela corrente, aquele ciclo que vai te jogar pro chão e que vai fazer você se debater e ruminar. Então mantenha-se atento e consciente, né? Faça meditações mindfulness todo dia, se você conseguir. Eu, para mim, a meditação mindfulness é igual comer, tomar banho, dormir e fazer exercício físico. Não tem. O dia que eu não faço, eu fico muito, muito, muito diferente, né? Como ontem que eu não dormi direito e hoje eu notei o quanto eu fiquei estressado e cansado além da conta, porque ontem eu não dormi direito. Se eu não fizer uma meditação, acontece a mesma coisa. E você tem uma mente muito parecida com a minha, um cérebro muito parecido com o meu, no mesmo contexto cultural e tecnológico de treino a ficar desatento a todo instante. Então, certamente você também tem a mesma necessidade que eu tenho de treinar a atenção consciente, de treinar esse estado de awareness. Então faça. E aí você vai começar a entender e a chegar naquilo que eu chamo de incompletude satisfeita, um estado de incompletude, porém satisfeita. Você faz o que é possível e depois você desfruta dos seus esforços. Isso aqui é todo dia. Você sabe que você acorda, faz o que é possível fazer naquele dia e quando você terminou o teu dia, você desfruta do que você fez. Não há nada mais recompensador do que você ter a sensação de que você controla o teu comportamento. Não. Pode ser que existe alguma coisa mais recompensadora do que isso, mas reformulando a frase, eu diria que uma das coisas mais que nos causa mais assim felicidade, mais senso de que a gente está no caminho certo, de alegria com a gente, é que a gente consegue controlar o nosso comportamento, né? E se você consegue fazer o que você acha que é possível num dia, né? Aquilo que você controla, né? Tudo aquilo que eu falei essa aula aqui. Se você não entendeu, reveja de novo. 5, 6, 7, 8 vezes tem aulas de pessoas aí que eu escutei mais de 30 vezes, para vocês terem uma ideia. Então, essa aula aqui em especial é uma aula bem assim, recheada de coisas que é um. Tem uma gama de coisas aqui que eu levei anos pensando e coletando e vendo e me deparando com várias coisas que estão condensadas aqui. Então, veja várias vezes. Isso é imprescindível para que você pegue toda a gama de informações que tem aqui, essa aula em especial. Então, faça o que é possível no teu dia, acorde. Faça o que é possível para você ter um dia bacana. Depois, desfrute dos seus esforços e assim, diga para você, eu não sei se o resultado vai vir, mas o meu esforço foi o máximo que eu poderia ter dado. Eu fiz o que eu podia fazer e isso vai te dar um sono bem reparador, né? Não há nada mais recompensador do que a sensação de que você fez o que tinha que fazer, independente dos resultados que são externos e incontroláveis. E aí, a gente entra no último tema, que é a felicidade e os mitos sobre ela. Eu chamo a felicidade de duas formas, ativa e passiva. A felicidade passiva é aquela felicidade de quando você se alegra com uma contingência positiva. O que é contingência? É o acaso, né? Então, um acaso positivo. Ah, eu ganhei na loteria. Nossa, fiquei feliz, né? Mas isso é uma felicidade passiva, eu não tive que me esforçar para fazer nada. Eu simplesmente ganhei essa felicidade do mundo. Agora, a felicidade ativa é o contrário, ela não é um estado que você ganha. Ela é uma atitude que você precisa cultivar. Então, por exemplo, eu tenho o meu caderno de gratidão, não está aqui, mas eu mostraria para você se eu tivesse com ele. É um caderninho pequeno que tem assim 10 linhas, e eu escrevo todo dia algumas coisas que eu sou grato por elas acontecerem. E eu escrevo tanto coisas que são relativas à felicidade passiva, quanto coisas que são relativas à felicidade ativa. Então, ali eu digo, bom, eu consegui comprar um livro que eu queria. Por quê? Ah, porque eu trabalhei muito, me esforcei e tal, meu trabalho rende de uma forma que eu consigo comprar os livros que eu quero, tá? Isso é o padrão, né, desse caderno de gratidão, que é aquele estudo do Martin Seligman, né, das três coisas positivas. Escreve três coisas positivas e por quê que elas aconteceram. Eu só faço isso num caderno, então eu chamo de caderno de gratidão. E aí o que que acontece? Você vai começando a perceber que existem coisas que você ganha da vida e que te deixam feliz, e você aprende a valorizar mais elas. E existem coisas que você faz para você ficar feliz, e aí você aprende a reconhecer quais são essas coisas que você fez que te deixaram feliz. E você começa a entender que você tem poder de mudar os seus estados emocionais. Você começa a entender que tem coisas que você faz que te deixam bem e que você pode fazer essas coisas e que você já está fazendo elas e que você pode fazer mais. Então é muito interessante. Eu recomendo demais que vocês façam isso. Compre um caderninho bom, bonito, uma caneta boa. Eu uso essas canetinhas aqui de gel, porque se eu usar uma caneta interessante, um caderno interessante, eu me motivo a escrever mais nele. Então, todo dia eu escrevo lá três, quatro, cinco coisas. E vocês não têm noção de quanto isso ajuda, né? Ajuda você ser mais grato pelas felicidades passivas que você recebe sem ter feito nenhum esforço. E ajuda você a cultivar mais essa atitude de felicidade ativa. De assim, eu vou olhar para minha vida hoje e vou encontrar motivos para mim ficar bem. Eu não vou ficar dizendo que a vida do outro é boa e que a minha não é. Eu não vou ficar me comparando com os outros a todo momento e dizendo que os outros têm a vida maravilhosa e eu não tenho. Eu vou olhar para minha vida e vou dizer por que que eu sou grato por ela. Eu vou olhar para minha vida e encontrar. Eu vou criar ativamente, né? Atitude, isso é uma atitude. Vou criar ativamente situações para mim ficar bem. E pronto, vou fazer isso por mim e vou ficar bem. Então é felicidade ativa e passiva. Porque a felicidade é isso, né? O que é felicidade? Então é isso, né? Felicidade, ela não é um estado que você encontra por aí. Até pode ser, né? Nesse perfil aí, nesse padrão de felicidade passiva. Mas aí você vai querer depender da felicidade externa a você, você não vai querer construir um pouco disso, dessa atitude, né, de cultivo. E aí você já deve saber, né, que a felicidade como estado permanente, ser feliz é possível? Não. Felicidade como estado permanente, esse ser feliz, impõe uma ideia até meio bizarra, né? Interessante é você conseguir trabalhar com a gratidão das coisas que você recebe e cultivar as coisas que você quer. E aí você para de criar essa lacuna de infelicidade que a gente se alimenta, né? De sempre querer mais e mais e mais e mais e mais. E não curtir aquilo que a gente já tem, né? Não conseguir gostar daquelas coisas que a gente já conquistou. Porque a gente entra num ciclo sem fim daí, né? Querendo mais todo momento e assim, uma vez que você conquista algo, você anula totalmente o potencial de felicidade que aquela coisa poderia te trazer, né? Por exemplo, tem um computador aqui, um microfone, uma mesa de som, uma câmera, coisas que me custaram quase 20 mil reais, que eu demorei quase 30 anos para conseguir ter o poder financeiro de comprar. E aí, se eu não olho para essas coisas e me lembro disso, eu vou dizer assim, putz, o cara lá do podcast tal tem uma equipe de cinco pessoas e um equipamento lá que dá para trocar a tela ao vivo e não sei o quê. Olha que porcaria que eu tenho. Então é assim, a gente é assim, o nosso cérebro é assim, porque ele está querendo que a gente conquiste mais, que a gente acumule mais, que a gente vá adiante, ele está querendo jogar dopamina no nosso cérebro para que a gente vá, né? Só que você tem que ter no teu dia a hora de largar a dopamina e a hora de largar a serotonina, né? Que no final do teu dia você quer descansar e dizer, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer hoje, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu podia e olha só o que eu conquistei, olha só as coisas que eu tenho, que legal que eu consegui isso, que legal que eu consegui aquilo e tal. Isso é muito interessante você começar a praticar e a entender de que essa lacuna de infelicidade que você alimenta, ela pode te motivar? Pode, mas não é interessante que você se motive, mas ao mesmo tempo você consiga gostar do que você já tem, não é muito melhor, né? Porque se você acha que tua vida é uma merda, você consegue querer mais e consegue se motivar a ir adiante. Só que é mais interessante, mais inteligente que você, em vez de considerar tua vida um lixo e por isso você querer fazer um monte de coisa, que você queira fazer um monte de coisa, mas que você acha tua vida interessante também. Então é isso. E aí você, evitando redes sociais, por exemplo, você faz um enorme favor para o teu cérebro, né? Porque o teu cérebro automaticamente trabalha com comparação. E a comparação é natural para ele. Então, um Instagram, por exemplo, é um ambiente onde você tem a comparação acontecendo de forma exacerbada e você não consegue desligar essa função do cérebro. É como se você quisesse desligar a fome e andando pela padaria. Não tem como, né? Se você está com fome na padaria, você vai comprar alguma coisa que não é muito saudável. Então, cuidado, né? Comparação com redes sociais é uma combinação perigosa. E a comparação você não consegue desligar do teu cérebro. É um sistema primitivo do teu cérebro que funciona a todo tempo e não tem como você desligar. Como ser mais realista e ser mais feliz? Então, pare de se comparar com os outros, né? Isso também aqui não é um imperativo, e sim um ideal, né? Você vai se comparar com os outros e vai fazer isso a todo momento. Mas o pare de se comparar aqui é o lembrete para você, ei, pare de se comparar. E aí você para. E aí depois você volta e aí você para. E aí você volta e você para. É a mesma coisa com o treino da meditação, né? Preste atenção no teu pé. Aí vem o boleto que você não pagou, tararatara. Não, preste atenção no pé, aí volta. É um lembrete, né? É um ideal a ser seguido e não um imperativo de nunca mais se compare com ninguém e como parar de se comportar, de se comparar com os outros em 5 passos simples e nunca mais sofrer. Não, tem nada disso. Então é isso. Última mensagem aqui. Comece a se enxergar com mais clareza e sem ilusões. E aí, como eu deixo a ferramenta mais interessante que eu conheço para isso, além da terapia, claro, que é o mindfulness. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que é uma meditação mindfulness que eu gravei. Então, se você quiser fazer, é uma meditação de 12 minutos. E aí é um body scan, né? É um scanner corporal. Faça a meditação lá e me dá um feedback para ver o que que você achou. Então é isso, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Aqui a gente encerra então o nível 3. E aí, a partir disso, o nível 4 é só alegria. O nível 4 é o nível do ser e do eu real, né? O nível onde você conquista uma nova coisa, uma nova realidade, um novo saber, né? Onde você consegue aquilo que você quis, né? O nível 3 é o nível do saber, é o nível dos conhecimentos que você precisa para se movimentar pela mudança, né? Como você conseguir, por que você quer alguma coisa. Então, com isso, a gente finaliza esse material, né? Esse curso que é os 4 níveis do eu. Mas como assim, né? O quarto nível não existe. O quarto nível, ele existe, mas o quarto nível é um nível muito mais subjetivo, é um nível de você com você mesmo. Então não faria muito sentido eu me meter nessa relação aí entre você e aquilo que você conseguiu, entre você e aquilo que você conquistou, né? Então, o quarto nível se resume basicamente entre você conseguir vivenciar, aproveitar aquilo que você conseguiu, replicar aquilo que você fez que deu certo, não esquecer de continuar fazendo isso que deu certo, e naturalmente vai surgir um novo nível 1, né? Um novo nível de opa, entre todas essas coisas que eu conquistei, entre essa realidade nova que eu estou vivendo, entre essa vida nova que eu criei, entre essa identidade nova que eu criei para mim e o meu ideal, existe ainda uma coisa que eu não quero. E aí você entra num novo nível 1, né? Você tenta afastar mais um aspecto, né? Alguma coisa que você não quer, você descobre algum valor que você tem que te afasta de alguma coisa. Então, naturalmente, você vai entrar de novo no nível 1. Depois vai para o nível 2, vai para o 3 de novo, vai para o 4 de novo. E aí você permanece sempre nesse processo cíclico. Então façam o teste de personalidade que eu deixei ali no grupo. É fundamental esse teste. Não é um teste assim, será que eu faço? Se você comprou o curso, faz o teste, porque o teste é uma das bases do curso, né? O teste é uma das coisas mais importantes para esse curso, é esse teste. E é muito barato, é R$ 50 o teste, 10 dólares, né? É um teste de R$ 50 que você, assim, se você fosse fazer terapia para descobrir tudo aquilo que dá nesse teste, você pagaria mais do que R$ 50, bem mais. Então faça o teste. E reveja as aulas com calma. A gente terminou aqui, tem bastante aulas na introdução. Tem bastante aulas ali nas noções básicas, personalidade, valores, núcleo rígido, emoção, motivação, né? Os cavaleiros do fracasso, autoconhecimento, autocriação, e aí a gente entra aí nos níveis, traumas, a rigidez do falso pensamento, os loops negativos, flexibilidade mental, a sombra, o verdadeiro eu e o falso eu. Os horizontes cognitivos, como saber o que eu quero, como adquirir motivação, né? O eu ideal. E agora no 3, saber por que andar, né? Como fazer com que as suas lutas sejam enfrentadas de uma maneira mais interessante. Falamos sobre as ilusões de mudança, né? As ilusões do processo de mudança. E aí hoje falamos da lacuna de expectativa e realidade, a fórmula da frustração, a fórmula do êxito, sentido, propósito hoje, sofrimento e dor, músculo do enfrentamento e, por último, felicidade. Então é isso. A gente se vê nas próximas aulas que vão ser daí sobre aspectos mais voltados ao método antinatural, que é um método de mudança de hábitos e mudança de comportamentos. Então, a gente encerra aqui com essa aula o curso dos quatro níveis do eu. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. Grande abraço e até mais. Então é isso, essa foi a aula. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. E para fazer parte do nosso grupo ali, para fazer parte do nosso curso, você pode encontrar o link aí na descrição e comprar o curso. E aí você vai ter todas as aulas lá, já estão todas upadas, todas prontas, com áudio e com vídeo. Você pode assistir offline também. E se você quiser fazer uma terapia comigo, me procura lá pelo Instagram. Se você quiser uma palestra, um treinamento para a tua empresa, também me procura lá pelo Instagram. Então é isso, a gente se vê num próximo conteúdo. Grande abraço.